Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Muito bem, atenção, atenção, você de casa, você do trabalho, o pessoal das academias, o pessoal do pedal, você do carro, obrigado pela carona. Estamos juntos aqui na Gabriela FM, né, em 102,9, ao vivo também na internet, em gabrielafm.com.br. Tá chegando o Gabriela Esportiva, as informações do esporte na Bahia, no Brasil e no mundo, comigo e com o Zé Maria, o presidente campeão. Boa noite, Zé. Estamos no mês de aniversário daquela conquista maravilhosa, né, Zé Maria?
É verdade, boa noite, estou no café. Boa noite aos ouvintes do Gabriela Esportiva.
Zé Maria, vamos ao nosso Alô Esporte Clube desta quinta-feira.
Olha, o alô de hoje, ele é diferente, viu, Tony? É um alô muito especial, porque imagine você encontrar um amigo cuja amizade já dura 50 anos, né? Então, é um amigo, rapaz, muito diferente. Hoje eu encontrei, tive esse encontro com ele. É um idoso com físico de atleta, Tony, tem 88 anos, né? Torcedor do Flamengo, faz academia na parte da manhã, faz caminhada pela tarde. Eu quero abraçar hoje o meu querido amigo Hamilton Floresta Fontes, né? Torcedor do Flamengo.
Muito bem, seu Hamilton. 80 e quantos anos?
88.
Rapaz, faz academia
de
manhã?
Academia de manhã e caminhadas à tarde.
Tem mais o ritual dele. Tem,
né?
Mais disposição que eu, viu, Zé
Maria? Eu diria para você que é um idoso com físico de atleta, viu, Tony?
Com disposição física.
Disposição. E além disso, um amigo. Um bom amigo. Há 50 anos, né? Nós temos essa convivência aí, essa figura ímpar da Sociedade de Ilhéus, que muita gente conhece, muita gente admira. Estamos falando de uma das famílias mais tradicionais da cidade. E Hamilton sempre foi uma pessoa muito especial. E, além do mais, é torcedor do Malvadão.
Muito bem, Zé. Seu Hamilton, aquele abraço, 6 e 9.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
6 e 9 na Rádio Gabriela FM. Zé Maria, hoje tem rodada, né, da Copa Libertadores da América. Tivemos ontem o Palmeiras ganhando com placar magrinho do Emelec, né, Zé?
Jogou o suficiente para vencer. O importante.
Mas não merecia um placar mais bonitinho, mais organizado?
Olha, Tony, pelo tamanho do Palmeiras. Teve dezenas de oportunidades, né? O goleiro do Emelec também trabalhou muito. O importante. E é um Palmeiras, né, com uma cara de um time vencedor, né? É um time que disputou 5 jogos, venceu todos os 5 jogos, né? Já marcou, tem um saldo espetacular de 19 gols, marcou 21, tomou apenas 2 gols. Quer dizer, é uma temporada muito forte do líder do Grupo A, da Conmebol Libertadores, e ontem, Tony, voltou a vencer jogando em casa diante do Emelec pelo placar de 1-0. Ainda ontem...
Sabe por que eu estou falando isso, Zé? Sim. Porque chegaram a comparar a imprensa, parte da imprensa nacional, alguns veículos desse aí, chegaram a comparar o Palmeiras, né? Falar o seguinte, que o Palmeiras era o Manchester City da América do Sul. Você concorda com isso, Zé Maria?
Eu não faria, né, essas comparações,
você,
não.
Você é mais preciso, conservador.
Preciso a gente enxergar o seguinte. É um Palmeiras muito forte. Ninguém tem. Dos 32 clubes que estão disputando essa Conmebol Libertadores, ninguém tem a pontuação do Palmeiras, né? É um Palmeiras com 15 pontos, um aproveitamento de 100%. Não importa o placar de ontem. é a quinta vitória, é uma sequência muito forte, né? Aliás, os times brasileiros, Tony Café, não estão decepcionando, não. A gente observa, daqui ainda no programa de hoje, se você me permitir, eu vou fazer essa análise dos clubes que estão disputando a Libertadores, com os clubes brasileiros também que estão disputando a Copa Sul-Americana. Então, a gente percebe que é uma intensidade muito forte do futebol brasileiro. Jogos de ontem, o Atlético Paranaense venceu o Libertad 2-0, jogando em casa. Nacional perdeu para o Vélez 3-2, foi o placar final. Palmeiras venceu o Emelec 1-0. Tivemos ainda o Deportivo Táchira vencendo o Independente Petroleiro por 3-0. O Colo venceu o Olímpia 2-1. Tolima e América Mineiro empataram em 2-2. O América chegou a colocar 2-0, mas não segurou o placar e já está virtualmente eliminado dessa Conmebol Libertadores. E tivemos ainda em Lima, né? O Aliança Lima perdendo para Fortaleza. Fortaleza vencendo por 2-0. Eu diria, Tony Café, que mais uma vez uma rodada muito interessante para os clubes brasileiros. Jogos desta noite, né? O Atlético Mineiro, que beneficiado com o resultado de ontem, do outro jogo do grupo, é o Atlético que venceu, entendeu? Já antecipa sua classificação para as oitavas de finais da Copa Libertadores. O jogo em Belo Horizonte, às 19 horas, Atlético Mineiro e Independente Del Valle. Às 21 horas, teremos o River Plate Colo-Colo, o River, forte time argentino do River, fazendo duelo aí com o Colo-Colo do Chile, jogo das 9 da noite. E ainda esta noite, às 23 horas, teremos o Deportivo Cali recebendo o Real, jogo que vai fechar essa rodada de número 5 da Copa Libertadores, ficando, portanto, restando apenas uma única rodada. Bom, no grupo A, liderança do Palmeiras, bela campanha do Palmeiras, o Deportivo Táchira é o segundo com 7, o Palmeiras é o primeiro com 15, são 8 pontos de diferença para o segundo colocado. No grupo H, liderança do Flamengo, primeiro lugar o Flamengo, também já classificado, com 13 pontos, né? O Talheres é o segundo com 8. No grupo F, é o Corinthians, é o líder, muito embora nesse grupo, a essa classificação ainda está sendo muito disputada, a diferença de apenas um ponto, portanto, na próxima e última rodada da primeira fase da Conmebol Libertadores, o Corinthians vai brigar aí pela sua classificação. Ele que lidera o grupo F com 8 pontos ganhos. A segunda posição é do Boca Juniors, com 7 pontos. No grupo D, envolvendo outro clube que faz uma campanha muito forte, muito interessante, o Atlético Mineiro, primeiro colocado com 8 pontos, o Tolima é o segundo com 8, o Atlético que joga esta noite é só vencer o jogo em Belo Horizonte, o Atlético também classifica para as oitavas de finais da Libertadores. Então, são os resultados de ontem. A gente percebe, com exceção aí, até a Fortaleza, que venceu ontem, ainda alimenta a esperança para essa última rodada, porque o Fortaleza está em terceiro com 7 pontos, mas é a mesma pontuação do Colo-Colo do Chile, o segundo colocado também com 7. E o River, que joga esta noite, né? O River Plate tem um confronto aí direto com o Colo-Colo. Se vencer, o River vai a 13 pontos. Então, eu diria, Tony Café, esse seria o melhor resultado para o time do Fortaleza, a vitória do time do River, porque eu falo que o Fortaleza possa, na última rodada, brigar ainda com esperanças de classificação nessa competição continental. Então, os clubes do Brasil, né, de uma maneira geral, estão brilhando, né, estão fazendo na Libertadores com muita intensidade, e a gente percebe isso também na Copa Sul-Americana, Tony Café.
Muito bem, 6:16.
Gabriela Esportiva.
Muito bem, Zé Maria. A gente ainda há pouco estava falando do Palmeiras, sobre a condição do Palmeiras hoje, que é um dos times, uma equipe muito forte, né, da elite do futebol nacional. O Abel Ferreira foi questionado ontem, né, depois do jogo contra o Emelec, sobre a permanência do Gustavo Scarpa no Palmeiras, né? O treinador elogiou o meio atacante, falou que as negociações podem ter um final feliz, né? O Scarpa tá discutindo ainda o futuro, discutindo o futuro com o Palmeiras, né? Segundo o Abel, as suas portas estão abertas, no caso as portas do clube estão abertas para que jogador converse sobre seu futuro. Em uma entrevista recente, o Scarpa reconheceu que tem o sonho de jogar na Europa, né? Mas uma permanência no Palmeiras também pode ser avaliada. Quando um jogador fala que pode ser avaliada se ele tem um sonho de jogar em outro país, né? Porque de qualquer forma é um reconhecimento do trabalho, né? Todo jogador de qualquer continente, seja das Américas, seja da África, de qualquer outro continente, eles têm uma vontade de jogar na Europa, porque é uma grande vitrine e é uma realização de sonhos. Nesse caso aí, que as conversas podem ser avaliadas, aí é o contrato, né? O valor do contrato, né, isso, Maria? Vai depender.
Tem tempo de contrato, né, Tony?
Não, o valor mesmo, o valor do.
E o valor do salário, né?
Exatamente. E só salário, isso pode segurar o jogador,
vezes,
né?
Às vezes tem luvas também na renovação do contrato. Uhum. Eu diria para você que ninguém tem feito com tanta maestria, eu digo, me referindo aos treinadores que estão trabalhando no futebol do Brasil, essa proeza de rodar o elenco como tem feito o português Abel Ferreira, né? Ele conhece profundamente, mesmo porque, né, Tony, já está caminhando para o terceiro ano, né, à frente do Palmeiras. Então ele conhece os segredos, né, do seu grupo, ele conhece profundamente, ele tem nas mãos um elenco muito qualificado e tem feito com perfeição rodando, né, escalando sempre não só a equipe titular, mas um time alternativo, né, usando também reservas nesses jogos para atender esse calendário. A gente lembra que o Palmeiras e a maioria dos clubes brasileiros estão brigando com um calendário muito forte, muito cheio, porque toda semana, né, você está disputando ou é Libertadores ou é Copa do Brasil, né, e todo final de semana disputando ainda o campeonato mais intenso, campeonato profissional da elite do nosso futebol, que é o Brasileirão da Série A. Então, o Abel conhece o grupo com profundidade. Você está se referindo a uma peça fundamental. Ele esteve sempre escalado dentro daquela equipe considerada como a mais forte, como a equipe titular do time do Palmeiras. Ele é um jogador que adaptou ao esquema do treinador Abel Ferreira, faz bem a proteção ali do lado esquerdo do campo. É um jogador muito diferente. Aliás, eu diria para você que o elenco como um todo do Palmeiras tem jogadores de muita boa qualidade, né? E esse menino, sem dúvida nenhuma, faz parte desse grupo diferenciado, além de Veiga, além do Dudu também, que é um outro jogador muito diferente. Quer dizer, o Palmeiras não é à toa que o Palmeiras chega a essa pontuação da competição da Copa Libertadores, né? 100% de aproveitamento, jogou 5 vezes, venceu os 5 jogos, né? Não há o que se questionar nessa campanha do time do Palmeiras, que é, entendeu, a melhor campanha se a gente for analisar, entendeu, os 32 clubes que estão disputando essa fase de grupos da Copa Libertadores da América. Claro que o Palmeiras também, na competição do Campeonato Brasileiro, que é uma competição diferente, estamos falando aí já de uma competição de ponto corrido, né? O Palmeiras já começa também a melhorar, se qualificar, entendeu? Tem elenco para buscar uma recuperação e, quem sabe, brigar com intensidade nessas 3 competições: Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato da Série A.
Muito bem, Zé, 6h21.
Gabriela Esportiva.
Aproveitar aqui, Zé Maria, pedir sua licença para mandar um alô para uma figura genial, né? É Sena Piu Piu, lá de Itabuna, mora lá no Pontalzinho. É um ouvinte assíduo do programa, gosta demais da Gabriela FM.
Tá... Mas não é torcedor do Vasco, não, né?
Rapaz, você sabe que eu não sei para quem, para que time o Senna torce.
Porque
quando ele marca as reuniões lá na casa dele, ele tem um terraço muito legal, um lugar assim temático, né? Onde ele encontra com os amigos. É, são tanto papos, tanta conversa de
variedade,
de música sobre o cotidiano de cada um. Ele é aquele tipo de amigo que se importa muito, sabe? É, como você está, se você está precisando de alguma coisa e tal. Então a conversa é muito variada e a gente vai deixando essa coisa de time para depois. Mas não vai faltar oportunidade de perguntar ao Senna. Eu acho que ele é vascaíno, viu? Eu acho que. Zé Maria, 6h22.
Olha,
né?
Tony.
Oi.
Quero só lembrar você que domingo que vem, eu não vou comentar agora esse assunto nesse momento, não. É apenas um lembrete.
Sim.
Domingo que vem teremos o início do Baianinho, do Campeonato Baiano da Série B, da
segunda divisão.
Com dois clubes aqui do sul da Bahia disputando.
Itabuna.
Grapiúna.
Ah, Grapiúna.
Itabuna.
Uhum.
Você, na hora que você sinalizar, eu vou fazer um comentário aqui sobre essa primeira rodada, entendeu? Que já acontece no domingo, envolvendo 12 clubes profissionais da segunda divisão do nosso futebol.
Muito bem, Zé Maria. Vamos falar aqui de Copa Sul-Americana, né? Tivemos dois clubes brasileiros ontem disputando aí essa quinta rodada, né? Que continua aí a quinta rodada, né? Ontem tivemos o Santos ganhando de 1-0 do União La Calera. É uma dificuldade para falar. La Calera. E tivemos também
o Cuiabá.
O Cuiabá fez o dever de casa, hein?
Venceu
no Primo Pobre.
O Primo Pobre, o River do Uruguai. Né?
Exatamente.
Mas, enfim, repetiu-se o fato que vem acontecendo na Libertadores. É uma campanha realmente diferente dos clubes brasileiros. Fazendo bonito nessa competição da Copa Sul-Americana, os jogos de ontem, da quarta-feira, tivemos o Iacucho perdendo para o Everton 2-0, foi o placar final, e o River Plate, lá o Primo Pobre, enfrentou o Cuiabá, e o Cuiabá venceu, mesmo jogando fora de casa, surpreendeu aí e venceu por 2-1. Tivemos ontem também, já às 21h30, a LDU de Quito empatando com o time argentino, Defensa e Justiça, por 2-2. E o Santos jogando na Vila Belmiro, é o Santos que imprime um futebol mais eficaz. O Santos venceu o União La Calera por 1-0. E ainda na noite de ontem, o Racing venceu o Melgar também pelo placar de 1-0. Bom, com os resultados de ontem, a gente vai fazer, inclusive, essa análise agora da Copa Sul-Americana, mas antes, lembrando que ainda vamos ter clubes brasileiros esta noite, noite de quinta-feira, 19h15, jogo da vida do Fluminense, Tony, porque é o único clube brasileiro que eu estou percebendo nesse momento com dificuldade é o time do Fluminense. O Fluminense joga fora, como visitante, enfrentando União de Santa Fé, jogo das 19h15. Teremos também Independiente e Deportivo La Guaira, teremos o Metropolitanos enfrentando o Barcelona, o São Paulo jogando do Morumbi diante da equipe do Jorge Wisterman, e o Lanús enfrentando o time do Vanderes. São jogos para fechar essa quinta rodada da Copa Sul-Americana. Bom, depois dos resultados da terça, da quarta-feira, a gente já percebe, por exemplo, uma hegemonia dos clubes brasileiros, né? Pelo menos liderando os principais grupos. Vamos a eles. O grupo G é o grupo que o Ceará faz na Copa Libertadores, a mesma intensidade do time do Palmeiras. Foram 5 jogos e 5 vitórias do time cearense. O time do Ceará é o primeiro na Copa Sul-Americana do Grupo G, com 15 pontos ganho. O Independiente é o segundo com 9. Tivemos também liderança do Atlético de Goiás, é o líder do Grupo F, né, em primeiro com 12 pontos ganho. O Atlético de Goiás é o primeiro, a LDU de Quito é o segundo no Grupo F. No Grupo C, com a vitória de ontem, o Santos assumiu a liderança do Grupo C da Copa Sul-Americana. É o Santos em primeiro com 10 pontos, o União La Calera o segundo com 8. No Grupo D, o São Paulo, que joga esta noite, continua líder. Na primeira posição, tem 10 pontos. Se vencer o Jorge Wilstermann, que é o lanterna desse grupo, o São Paulo vai a 13 e antecipa também a sua classificação para as oitavas de finais da Copa Sul-Americana. São Paulo líder em primeiro com 10, o Everton é o segundo com 8 no Grupo D da Copa Sul-Americana. E então, Tony, a gente acredita, né, e torce para que o Fluminense possa esta noite dar uma resposta, porque é o time, nesse momento, mais ameaçado do Grupo H da Copa Sul-Americana, que tem União de Santa Fé com 8 pontos, mas tem um Júnior já na liderança agora, em primeiro com 10, e União de Santa Fé o segundo, né, com 8 pontos. O adversário do Fluminense é exatamente União de Santa Fé, então eu diria que esse jogo de hoje é um jogo muito decisivo para o Fluminense dar um passo importante, se quiser pensar em seguir em frente nas oitavas de finais dessa Copa Sul-Americana. De uma maneira geral, muito bom o desempenho dos clubes brasileiros, tanto na Conmebol Libertadores, como na Copa Sul-Americana, né? O Brasil vai, mais uma vez, fazendo nesta primeira fase um futebol muito forte, muito organizado, um futebol de resultado, né? Um futebol que a gente pode analisar, sim, os clubes brasileiros que estão disputando essas duas competições, né? Estão disputando de uma maneira geral com um desempenho muito interessante. E fica muito, muito evidente, né, de que mais uma vez poderemos ter clubes brasileiros disputando as finais da Conmebol Libertadores e clubes brasileiros também disputando as finais da Copa Sul-Americana.
Muito bem, Zé Maria, 6h29, 6h29. Falando aí da Copa Sul-Americana, Zé, teve um acontecimento que eu acho que o Santos vai ser punido com isso. Um vídeo foi feito da arquibancada da Vila Belmiro mostrando um torcedor do Santos invadindo o campo e agredindo com pontapé o meia Matias Fernandes do União La Calera do Chile, depois do jogo desta quarta-feira, né, que o Santos, você acabou de falar aí, que o Santos venceu por 1-0 a Copa Sul-Americana. Né? O Código de Disciplina da Conmebol diz no artigo 10 que comportamentos incorretos de torcedores, como invasão de campo, pode resultar nas sanções do artigo 7, nas sanções que estão no artigo 7, que inclui penas como jogar de portões fechados ou público reduzido e multas que vai de $100 mil a $400 mil, Zé Maria.
O Santos... Olha, com certeza ele será punido. Agora, ainda bem, né, que nesse regulamento aí não tem perda de pontos, né, Antônio?
Mas eu acho que deveria ter perda de pontos. Porque...
Mas não tem.
Mas tem
que ter. Então, o clube vai sentir na multa que vai doer no bolso do Santos, né? Ainda mais de um Santos que precisa sempre estar fortalecendo suas receitas, né? Um Santos que tem dificuldades de caixa. Porque dentro de campo o time correspondeu. Assumiu agora a liderança, era um duelo direto com o União.
Sim, mas galera, você tem que, né, ter a responsabilidade de conter a sua torcida.
Ninguém está aqui, entendeu, Tony? Apoiando esse tipo de ação, né? Estimulando esse tipo de comportamento. O que eu estou lhe dizendo é que prevalece aquilo que está inserido no regulamento. O regulamento vai ter punição, sim. Pode ter certeza que o Santos vai ter perda de público, né, que o Santos vai pagar multa e essa multa não deve ser barata, não. Agora, felizmente, né, não vai ser vestido na pontuação do Santos, né, porque não está inserido nesse regulamento da Conmebol, mas com certeza
mas tem que mudar,
vão acontecer.
Tem que mudar o regulamento, senão vai acontecer coisa pior. Já, o cara que invade um gramado, invade o campo.
Ele pode perder mando de campo.
E agride um atleta. Veja bem, Zé. Veja bem. O cara que tem coragem de invadir um estádio com a polícia presente ali e ele desferir um pontapé em um atleta, ele tem coragem de fazer qualquer coisa. Entendeu? Então, o clube deve perder ponto. Não está inserido, justamente como você falou. Mas tem que mudar esse regulamento, porque senão a coisa, o caldo vai engrossar. A gente está vendo todo o tempo essa questão da questão racial, a questão de agressão, e isso tem que mudar urgentemente.
A questão racial, infelizmente, ela está inserida, é o que a gente percebe na cultura, né, sul-americana, porque todo jogo da Copa, da Conmebol Libertadores ou da Copa Sul-Americana, entendeu? Tem cenas tristes, né, que a televisão tem mostrado aí. E a gente entende também que é preciso haver uma mudança no regulamento das competições para que esses clubes possam ser punidos e esses torcedores também, Tony. Porque tivemos um caso no estádio do Corinthians, né, o cidadão praticou racismo, entendeu? As câmeras da televisão demonstrou isso, provou isso, ele foi preso. E horas depois, a própria embaixada argentina pagou a multa dele e ele foi liberado e ele voltou para a Argentina, ainda tirando onda nas redes sociais. Então, tem que haver mudanças, entendeu, enérgicas, para que a gente possa impedir o crescimento de ações racistas que estão se tornando uma coisa rotineira, infelizmente, dentro do futebol.
Muito bem, Zé, 6h32.
Gabriela Esportiva.
Vamos falar do Brasileirão Série B, oitava rodada, Zé Maria. Hoje tem jogo, hein? Ontem tivemos CRB e Londrina, né? E hoje tem Grêmio e Criciúma, tem também Chapecoense e Vila Nova, tem Vasco da Gama logo mais às 21h30, Zé.
Você não vai acreditar, eu ainda não tenho um resultado do CRB e Londrina de ontem, né? Mas, por exemplo, os jogos de hoje, né? 19 horas.
1-0 CRB.
CRB venceu, portanto, um tanto a zero, já anotei aqui. O Grêmio, né, enfrenta daqui a pouquinho o Criciúma. Estamos falando de um Grêmio que é o sexto colocado, com 11 pontos, que venceu o jogo, entendeu? Ocupa a terceira posição, ultrapassa até o time do Bahia, chegaria a 14 pontos. Teremos também Vila Nova e Chapecoense, né? Confronto desta noite no mesmo horário. Às 21h30 de hoje, mais dois jogos, né? Náutico e CSA, e o jogo Guarani Vasco da Gama, né, Tony? Esse jogo foi, o Guarani pediu e a CBF marcou, confirmou esse jogo. O jogo vai acontecer em Manaus, né? Portanto, o Guarani, claro, sabe da força do Vasco lá em Manaus e transferiu o jogo para Manaus. É um jogo apenas para o time de São Paulo garantir uma receita ainda mais forte do seu caixa como mandante do jogo de hoje. Mas essa decisão tomada pela Confederação Brasileira de Futebol não agradou nem a Bahia e nem ao Sport, né? Clubes que estão brigando ali na parte de cima da tabela da Série B. E eles protestaram com veemência, né? Essa decisão, no entendimento do Bahia, do Sport também, e nossa também. A mudança do campo de jogo, tirando do estádio Brinco de Ouro, em Campinas, São Paulo, para o estádio de Manaus, privilegia o Vasco, né? Porque vai jogar como se estivesse jogando em casa, com apoio maciço da torcida. Claro, isso não agradou nem a Bahia e nem também ao Sport do Recife, que estão ali na parte de cima da tabela. Essa sexta rodada prossegue amanhã, oitava rodada, perdão, prossegue amanhã, sexta-feira. Teremos 19 horas Brusque e Tombense, e teremos às 21h30 de amanhã o Bahia recebendo a Ponte Preta. Bahia e Ponte Preta na Arena Fonte Nova. Os ingressos promocionais todos já foram vendidos pelo time do Bahia, quer dizer, é uma Fonte Nova amanhã, certamente com público superior a 30 mil torcedores. Teremos também no sábado um jogo isolado às 11 da manhã, Operário e Ituano, e no domingo, 11 da manhã, fechando essa oitava rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, Cruzeiro e Sampaio Correia. Esses são os jogos principais. Liderança do Cruzeiro, que tem 16, o Sport é o segundo com 15 pontos, o Bahia é o terceiro com 13, o Vasco é o quarto com 13, Novo Horizontino é o quinto com 13, Grêmio é o sexto com 11, mas podem mudar, principalmente depois dos jogos desta noite de quinta-feira, poderemos ter mudança ali na frente da tabela e dos jogos de amanhã também, porque envolve os clubes que estão brigando até o domingo com a presença do Cruzeiro aí, o líder atual do campeonato da Série B, com 16 pontos.
Muito bem, Zé Maria. 6h38, a gente fatura e volta daqui a pouco.
102,9, Gabriela Esportiva.
Gabriela Esportiva, esse programa vicia e abraça.
Muito bem, Zé Maria. O destaque do Real Madrid na temporada, o atacante Vinícius Júnior, está perto de renovar seu contrato aí com o clube com direito à valorização salarial. A diretoria merengue encaminhou nos últimos dias aí a proposta, né, do novo vínculo, que agradou aí ao jogador e seu staff, né? A oferta de extensão até 2028, Zé, com Vini tendo vencimentos no mesmo patamar dos principais jogadores do elenco. Entretanto, ainda resta ajustes aí a serem feitos e o acordo só deve ser fechado após o final da Liga dos Campeões, né, Maria?
Muito justo, né? Sobretudo por esse crescimento dele no final, por essa temporada de 2022. Ele tem sido um jogador muito importante, né? Não só marcando gols, mas também o rei, com assistências, né, muito fortes desse time do Real. E vivenciando um momento muito especial na sua carreira, é natural que haja o reconhecimento, né, do time espanhol com relação à extensão de um novo contrato com o Vinícius Júnior. Eu só espero e torço muito, Tony, que ele traga esse brilho, né, que ele tem dado ao time do Real Madrid para a seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar, quando, no final do ano, iniciando em novembro, dezembro, né, nessa Copa do Mundo, e onde, certamente, né, ele e Rodrigo, né, serão dois jogadores do Real que estarão servindo a seleção do Brasil.
Muito bem, Zé, eu admiro o Vinícius, não só pelo fato dele ser um bom atleta, um bom jogador, né, como também o comportamento do Vinícius Júnior é exemplar. Ele não é aquele cara... extravagante, não.
Não se envolve, entendeu? Muito discreto, né?
Uhum,
muito sim. Discreto, muito humilde também. É como deve ser, né, Tony? Como exatamente. Deve ser. Então, é um garoto que surpreendeu pela origem humilde, né? A gente percebe que se adaptou perfeitamente ao futebol europeu.
Começou tímido, não foi, Zé?
Vai ter, trabalho claro, dele na Europa. Muito natural, né? Você chegar a um gigante como o Real Madrid, né, Tony, com pouca idade, mas a gente já percebe o amadurecimento do Vini Júnior, como chamam, né? Eu gosto muito do Vinícius Júnior, entendeu? É nome que a gente identificou o atleta revelado pelo time do Flamengo. Olha, Tony,
muito bem, vamos
colocar
lá.
Em pauta?
Vamos lá colocar em pauta a Série B do isso. Campeonato Baiano, que começa domingo, dia 22.
Começa domingo.
Eu às 14h45, não é isso?
Tem jogos às 14h45, tem jogos às 15 horas, tem até jogos nessa primeira rodada às 16 horas. Primeiro, serão 12 clubes participantes, né? Dois de Itabuna, né? Itabuna e Botafogo. Será que o Tony Café tem ideia da última competição oficial que Itabuna disputou, Tony? Já tem um longo e tenebroso inverno, viu? É um período longo que Itabuna está voltando, entendeu? A disputar uma competição oficial. Serão uma equipe de Juazeiro, duas equipes de Feira de Santana, Feirense e Fluminense, uma equipe de Irecê, Canaã, duas equipes, né, de Jacobina, o Jacobina e o Jacobinense. Teremos o Galícia, da capital do estado, o Jequié, entendeu? Além do, já falei, o time de Canaã, do time de Irecê, são esses clubes que estarão brigando por essa competição. É uma tabela única de jogos, não tem jogos de volta. Então, todos os jogos serão decisivos. Os 12 vão brigar nessa tabela única de jogos, que vai acontecer, que terá 11 rodadas. No final das 11 rodadas, Tony, teremos 8 equipes eliminadas, né, e 4 equipes classificadas para as semifinais em jogos de ida e volta, até a gente conhecer os dois melhores para brigar pelo título. Esse ano vão subir 2 equipes, né? O time campeão e o time vice-campeão sobe para o Baianão do ano que vem, de 2023. Mas teremos uma novidade também nesse Baianinho. As 2 piores equipes, Tony Café, vão estar automaticamente rebaixadas para o campeonato baiano da terceira divisão, que vai acontecer a partir do ano que vem. Entendeu? Então, os 2 piores serão rebaixados para a terceira divisão. Quem não participou desta competição deste ano, que é o caso do Colo-Colo, aí é só uma informação para a torcida do Colo-Colo, volta ano que vem, se quiser voltar ano que vem, volta disputando a terceira divisão, né? Então, a gente deixa tudo explicado nesse campeonato baianinho que vai começar. A primeira rodada já começa dia 22 de maio, mas já tivemos problemas com estádios que não foram liberados, Tony. Tem clubes aí que escolheram seus estádios, por exemplo, o Itabuna, que jogaria domingo como mandante, Itabuna e Botafogo, escolheu o Pedro Caetano, da cidade de Ipiaú, só que os laudos técnicos não foram aprovados do estádio Pedro Caetano. E a federação já jogou o jogo de Itabuna para o estádio Lomanto Júnior, na cidade de Vitória da Conquista. Enquanto o Pedro Caetano não for liberado, o Itabuna vai fazer seu mando de campo em Vitória da Conquista. Imagine aí se o Itabuna faria, nesse campeonato, na primeira fase, 6 jogos fora de casa e 5 jogos como mandante. Se ele não tiver estádio, vai acontecer com o Itabuna o que aconteceu com o Barcelona na primeira divisão. Tem que fazer todos os jogos fora de casa, entendeu? É uma coisa muito difícil. O último ano que o Itabuna disputou foi em 2015. Está voltando, portanto, depois de 7 anos sem disputar uma competição oficial. O Canaã, time de Irecê, também não teve o estádio municipal liberado. Os laudos técnicos não foram aprovados. Significa que o Canaã, entendeu, vai ter que jogar na primeira rodada no estádio Antônio Carneiro, na cidade de Alagoinha. Vamos aos jogos da primeira rodada. Juazeiro e Ferense. Jogo que vai acontecer às 14 horas e 45 minutos de domingo, no estádio Adalto Moraes, na cidade de Juazeiro. Jacobina e Galícia, jogo também programado para as 14h45. Esse jogo vai ser no estádio José Rocha, na cidade de Jacobina. Canaã e Jacobinense, será no Antônio Carneiro, em Alagoinhas, na segunda-feira, às 18 horas. Portanto, esse jogo do Canaã foi transferido para o Antônio Carneiro, em Alagoinhas, na segunda-feira, às 18 horas. teremos domingo no estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana, às 15h, 15 horas, Fluminense e Jequié. Um detalhe, Tony, esse é o jogo da TV, é o jogo em que a TV Educativa Bahia vai mostrar ao vivo entre Fluminense e Jequié, do Joia da Princesa, domingo, na primeira rodada do Baianinho 2022. Teremos também, domingo, em Guanambi, no estádio 2 de julho. Estádio de Guanambi, os laudos foram aprovados. Flamengo de Guanambi está voltando também à atividade profissional. Vai estar enfrentando o Grapiúna. Portanto, Flamengo e Grapiúna, jogo que acontece em Guanambi, no estádio 2 de julho. E Itabuna e Botafogo, esse jogo seria em Piauí, entendeu? Foi transferido pela federação para o estádio Lomanto Júnior, 16h, com Itabuna aí, enfrentando o time do Botafogo, Bonfinense, lá de Senhor do Bonfim. Esta é a primeira rodada desse campeonato baiano da Série B, entendeu? E dois clubes aqui do sul da Bahia com aquele problema costumeiro, né? Nós temos clubes, mas não temos estádios, Tony Café. E o Grapiúna já fez a opção de jogar em Camacã. Acontece que o Grapiúna, nessa primeira rodada, joga fora como visitante, mas na segunda rodada, se não tiver os laudos técnicos aprovados, o Grapiúna vai ter que jogar também no Lomanto Juno, em Vitória da Conquista. Temos futebol profissional, mas não temos estádios, né? Mais uma vez, o sofrimento persiste, né, desse início de campeonato baiano da segunda divisão.
Muito bem, Zé Maria, 6h57.
Gabriela Esportiva, a sua informação atualizada do mundo dos esportes.
Zé Maria, o Corinthians demonstrou apoio a Robson Bambu após o arquivamento da acusação de estupro, né, contra o zagueiro. O clube se manifestou no Twitter, dando respaldo ao defensor, que pouco antes já tinha se manifestado agradecendo aí a quem aí esperou o desfecho, né, do inquérito e acreditou na justiça, sem julgamentos precipitados.
É uma coisa muito natural, ele ficou na dele, não se manifestou, né? Teve confiança, né, na apuração da justiça. E quando a denúncia não tem consistência, né, Tony, dificilmente se comprova, né, um ato tão brusco, né, como, por exemplo, essa acusação de que ele foi vítima. O importante é sempre aguardar o posicionamento da justiça, entendeu? Que as coisas se esclarecem. Nesse caso aí, ficou muito evidente. E o atleta do Corinthians, o Bambu, estava muito longe, né, dessa acusação de estupro, né, e teve seu julgamento antecipado nas redes sociais.
Muito bem, Zé, 6h58.
Estamos apresentando Gabriela Esportiva.
Zé Maria, o bom início de temporada de Erisson, né? Fez o Botafogo se movimentar aí nos bastidores. Né? Nesse sentido, o clube aí do General Severiano demonstrou interesse aí de renovar o contrato do atacante, que tem vínculo até o fim de 2023. A informação foi divulgada inicialmente pela imprensa, né? E foi confirmada aí junto à direção do Botafogo. O empresário do jogador, Ronaldo Lucato, do Rio de Janeiro, né, esteve no Rio para acompanhar os últimos jogos aí do Botafogo no estádio Nilton Santos. Lá teve uma conversa com o diretor de futebol do clube, o André Mazuco, que manifestou interesse aí, de renovar com o atleta, Zé.
Está se ampliando o vínculo para se resguardar. O jogador tem tido uma atuação interessante, entendeu? Tem se adaptado bem a esse time do Botafogo, né? E o Botafogo está apenas se prevenindo, né, Tony? Ampliando, né, o vínculo contratual, né? Porque aí o Botafogo fica mais tranquilo, porque a gente já percebe que é um atleta começando, né, a ter uma visibilidade maior nesses jogos do time do Botafogo.
Muito bem, Zé Maria, notícias do Flamengo. Paulo Souza vê mal entendido. Diego Alves exige retratação pública, Zé.
É, esse é um fato em que o Diego Alves disse que já estava pronto, né? E o Paulo Souza disse que não. Que ele só vai estar pronto depois que ele treinar, né? Nossa. Porque ele está em recuperação de uma carreira, entendeu? A verdade é que o Diego quis antecipar a sua volta, aproveitando a contusão do Santos, né? E o momento de instabilidade do goleiro Hugo, né? É um Flamengo, Tony, que a gente percebe que continua sendo um Flamengo com problemas, notadamente, no seu sistema defensivo. Né? O Flamengo ainda não conseguiu, né, resolver o problema dos seus zagueiros, tanto que o Flamengo tem nada mais, nada menos do que 6 zagueiros no elenco titular, e está recebendo mais um, o Rafael Santos, que estava emprestado ao Poeti, né, do Chipre, e esse jogador tem contrato até o final do ano, está voltando para o time do Flamengo. Além disso, é um Flamengo que tem, jogando na zaga, Davi Luiz, Rodrigo Caio, Pablo, Léo Pereira, Gustavo Henrique e Fabrício Bruno. O Rodrigo Caio é um atleta muito prejudicado com as sucessivas contusões, mas sem dúvida nenhuma, eu não teria dúvida nenhuma em dizer aqui que de todos esses nomes aí, para mim, Rodrigo Caio é o zagueiro mais completo do time do Flamengo. Se ele conseguir sair do departamento médico, resolver esse problema com essas sucessivas contusões, o Flamengo vai ter um zagueiraço aí para a sua temporada 2022. Eu, aliás, gostaria e acredito muito que o Rodrigo Caio vai fazer dupla de zaga ali com Pablo. Para mim, são os dois, entendeu? Não vejo, como muita gente vê, a intensidade do Davi Luiz. Eu acho que Pablo, entendeu? E Rodrigo Caio será o futuro do Flamengo na zaga, mas é só uma suposição minha aqui no Gabriela Esportiva. E agora o Paulo Souza convivendo com essa insinuação do Diego Alves, mas o Diego não está correto, porque primeiro ele precisa ser liberado pelo departamento médico, que é chefiado pelo Dr. Tanúrio, né, do time Malvadão. Depois que liberado do departamento médico, ele tem que ter as sequências de treinamento.
Não pode pular etapas, né?
E não pode. O treinador está corretíssimo, muito coerente, né? O português Paulo Souza. Eu sei que eu estou falando isso para uma cadeia gigantesca de torcedores que não enxergam, né, que não conseguem enxergar a qualidade no Paulo Souza, porque todo mundo já está aí convivendo com o feitiço aí do Jorge Jesus, né? O torcedor do Flamengo só pensa no mister, no Jorge Jesus. Mas, sem dúvida nenhuma, o Paulo Souza tem sido um treinador muito coerente, né, à frente desse trabalho do Flamengo. Claro, se o Flamengo resolver o problema com o primeiro era com os goleiros, né? A instabilidade do próprio Diego Alves, do próprio Hugo também. Aí o Flamengo foi e contratou um goleiro de seleção brasileira, o Santos. Só que o Santos também se machucou, Tony. Quer dizer, essas coisas acontecem, futebol é contato, né? Então tem que ter esse tipo de convivência. Mas enfim, é um Flamengo que tem um elenco muito qualificado, entendeu? E certamente quando recuperar os seus goleiros, vai ter uma briga muito interessante. Fica muito evidente que o Santos será o titular absoluto desse time do Flamengo, pelos momentos de convivência do Hugo, pela instabilidade do Hugo, para o próprio Diego Alves também, entendeu? Então, no meu entendimento, tudo indica aí que o goleiro Santos, ex-Atlético Paranaense, certamente será o titular absoluto do gol do time malvadão.
Muito bem, vamos dar um giro aqui internacional. O Brasil terá 2 árbitros na Copa do Mundo 2022, o Rafael Claus e o Wilton Pereira Sampaio, né? Também selecionado aí para o Catar.
É esse o Wilton Pereira Sampaio. Sampaio deve ter um primo forte, viu?
É, né?
Porque era juiz de Goiânia, né? O Claudão da Federação Paulista, esse, sem dúvida nenhuma, é merecimento, Tony. Eu diria que é um dos principais árbitros do nosso futebol.
Muito bem,
mas
Zé.
O Hilton deve ter, entendeu? Deve ter um parentesco forte aí, entendeu?
É, o padrinho.
Porque ele surpreendeu como segundo árbitro indicado para a Copa do Mundo do Catar.
Muito bem, a outra selecionada foi para o Catar foi a Neuza Inês Beck, né?
Isso,
primeira árbitra.
É assistente, né? Assistente, muito qualificada, tem trabalhado muito. É, de todas elas, é que menos tem cometido equívocos. Não é fácil, viu? É, adaptação de uma bandeirinha ou de uma árbitra feminina, né, para estar inserida nesse contexto dentre os melhores, não, mas a Neuza, sem dúvida nenhuma, conquistou isso, né, com boas atuações nesta temporada do futebol no Brasil.
Muito bem, futebol inglês, Chelsea empata com Leicester e assegura terceiro lugar do inglês. Com o empate, o Chelsea chegou a 71 pontos e não poderá ser ultrapassado pelo Tottenham, que soma 68 e perde nos critérios de desempate, né? O Leicester é o nono colocado e não tem mais chance de classificação para os torneios europeus. O zagueiro Thiago Silva completou 50 partidas como titular na Premier League pelo Chelsea. O Everton vira após levar 2-0 do Crystal Palace e não cai no inglês, né? O Richarlison participou, Zé, dos últimos 5 gols do Everton em Goodison, né? No Goodison Park. E foi aí importantíssimo para o clube escapar do rebaixamento na Premier League, Zé Maria.
Veja a diferença de cultura, né? Da nossa cultura, daqui do futebol sul-americano, para o futebol europeu. O Chelsea está conquistando aí o terceiro lugar e comemorando o terceiro lugar.
Claro, claro, importantíssimo.
Aqui no Brasil, vice-campeonato não serve para absolutamente nada, viu, Tony Café? São culturas muito diferentes, né, do futebol europeu com o futebol sul-americano.
Muito bem.
Gabriela Esportiva.
Zé Maria, o nosso Gabriela Esportiva de hoje vai ficando por aqui, voltando amanhã. Zé, pode fazer suas considerações finais, fica à vontade.
Forte abraço, Tony Café. Amanhã a gente volta para fechar a semana aqui no Gabriela Esportiva. Boa noite.
Boa noite, Zé Maria. Muito obrigado pelas suas informações. Gabriela Esportiva volta amanhã. Boa noite a você de casa, você do trabalho, você que está curtindo a gente, onde você estiver. Muito obrigado pelo carinho da audiência.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.